Bem, então muito boa tarde. Em nome da Comissão, eu sou o deputado relator da petição de que é primeiro subscritor o cidadão João José Roque Batista Fael. Uma vez que se trata de uma petição com mais de 4 mil assinaturas, o deputado relator da petição deve, nos termos do Regimento da Assembleia da República, ouvir os peticionários e é precisamente para este efeito que os convocamos / convidamos para estar aqui e também, naturalmente, agradecer a vossa disponibilidade para cá virem, de viva voz, no fundo, suportarem aquilo que é já o texto que consta da petição. Eu sou o deputado relator, eleito pelo Partido Socialista. Temos também na nossa presença o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias, e a nossa assessora da Comissão. Portanto, sem perder mais tempo, dar-vos então a palavra para, no fundo, ouvir aquilo que entenderem por conveniente.
Prontos, então, como o primeiro peticionário da petição, 468-13, queria também agradecer a atenção, a amabilidade e a disponibilidade de terem aceito a mesma e passava agora com mais algum pormenor, ainda que ela acho que esteja pormenorizada e o texto que foi feito pelo deputado Luís Soares também está a coisa. Portanto, isto tem 15 pontos, tem 15 pontos. Ela teve uma criação há cerca de 3 anos, portanto andei 3 anos a tentar assinaturas e conseguiu-se. No essencial, eu fiz isto na altura, dos 15 pontos que tem, um que eu acho que é dos principais, portanto é a mesma, era a regulamentação da nossa carreira de técnico auxiliar de saúde, que em 2009 nós éramos auxiliares da ação médica e depois, aliás, eu até digo que em 2008 deitei-me como auxiliar da ação médica no dia 31 de dezembro de 2008 e no dia 1 de janeiro de 2019 acordei como assistente operacional de 2009. E portanto essa aí é uma situação que nós gostávamos que fosse retificada, até porque existe já essa categoria, não está ainda regulamentada, mas está confirmada e, aliás, desde 2010, pela portaria 1041-2010, de 7 de setembro, que estão a ser formados técnicos de auxiliar de saúde, no IFP, em escolas profissionais, e, portanto, são pessoas que ficam com um referencial de 1.175 horas de formação. Poderá-se pôr em causa alguns dos módulos do referido referencial. Eu, por acaso, fiz essa formação, já sou auxiliar da Ação Médica desde 2005, mas acabei por fazer a certificação dessa formação, acho que está bem estruturada, podia-se ver um ponto ou dois que lá estivesse a mais e se calhar outros que estão a menos. Outras situações que podem não ter muita... acontece que nós falamos aqui, falamos aqui num ponto que eu acho também essencial, que era que no futuro, ou seja, no futuro pode até ser já hoje, não é? Ou daqui a um minuto é o futuro, fossem recrutados para o Serviço Nacional de Saúde essas pessoas que têm esse referencial, que têm essa formação. E não está a acontecer essa situação por várias situações. Portanto, são pessoas que estão formadas, estão qualificadas e certificadas, têm um certificado do Instituto de Emprego e Formação Profissional, bem como as escolas profissionais também dão esta formação. Em relação a esta formação, o IFP dá esta formação a pessoas que, algumas é para tirarem dupla certificação, até para ficarem com o 12º ano, mas já são pessoas que não é para depois continuarem estudos para irem para outra área da saúde, como enfermagem, etc., ou técnico superior. Não, não é para entrarem no mercado de trabalho mesmo. E, infelizmente, não estão a entrar. Não estão a entrar. Por exemplo, no hospital onde eu estou a trabalhar, não estão a entrar. O que estão a entrar, no hospital onde eu trabalho, estão a entrar pessoas de contratos de emprego e inserção, do IFP. Que eu sei, eram os antigos POC, como é que se chamava, programas ocupacionais, coisas. Essas pessoas, sem formação nenhuma, nada, nem na área de trabalho, nem coisa. O que é que acontece? As pessoas são colocadas nos hospitais e depois são colocadas nos serviços e alguém os integra, não é? Quem os integra geralmente é uma parte que somos nós, não é? Também não sei que capacidade, podemos ter capacidade, mas que se nas nossas funções temos competências para integrar essas pessoas. A enfermagem também faz essa integração e, portanto, essa situação devia ser retificada no sentido de o próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional devia ter atenção nessa situação de que, quando chamasse uma pessoa, porque há muitos técnicos de saúde com 30 anos, 40, estão aptos para trabalhar, mas acabam por não coisa, porque esses programas de contrato de emprego e inserção, as pessoas têm que ter uns respectivos requisitos, como estejam desempregadas ou estejam a usufruir do rendimento social de inserção. É o único critério que eles têm de entrada nos hospitais. Do resto, não precisam de ter formação, que acho que é o essencial, é ter-se formação e qualificação, não é? Pronto, esse também era um ponto que eu acho que, até porque falo como testemunho próprio, porque recebo lá essas pessoas e aquilo, quer dizer, não se consegue prestar cuidados de saúde com pessoas que, quer dizer, não. Se calhar elas são obrigadas a ir para lá. O IFP diz que não, mas acabam por ser obrigadas a ir para lá, porque senão eles cortam o subsídio, não sei o quê. Elas acabam por ir para lá e acabam por fazer um ano. Esse programa já teve algumas alterações. Depois, não podiam, depois durante 90 dias, não podiam voltar à mesma instituição. Quer dizer, até acabam por fazer depois lá um ano, acabam por até adquirir alguma experiência, não é? Mas do resto eles não têm coisa, por exemplo, eles não têm situações de sigilo profissional e isso, porque também é assim, estão ali porque têm que estar, porque são obrigadas a estar, não é? Portanto, eu, este ponto aqui, achava que fosse um bocado mais exaustivamente visto pela Comissão de Saúde e, também tinha uma situação que era a nossa profissão e a nossa categoria profissional é uma profissão de desgaste rápido, porque fazemos turnos tanto a nível físico como emocional, pela situação trabalhamos por turnos. Neste momento existe no Serviço Nacional de Saúde algumas contradições em relação às chefias dos agora assistentes operacionais. Há hospitais que é a enfermagem que está à frente dos assistentes operacionais e, portanto, faz as escalas, coloca nos serviços, e há outros hospitais que têm os encarregados de setor, não? Que são encarregados de setor, que são eles que gerem as escalas e isso. Mas essas pessoas, e se calhar também muita enfermagem, mas essas pessoas que são os encarregados de setor ou de serviços gerais, são pessoas que não estão neste momento dentro da realidade do novo paradigma de um técnico auxiliar de saúde. Portanto, não se atualizaram, também não têm esse referencial. ainda um pouco atrás, por exemplo, como é que as pessoas do Fundo de Desemprego chegam ali ao hospital? Quer dizer, elas vêm do Fundo de Desemprego, enviadas, depois lá no hospital, ou à enfermagem, ou aos tais encarregados. E aquilo, quer dizer, eles perguntam, você sabe que vem para aqui, para o hospital, e, portanto, pois, muitos dizem, ah, pois sou obrigado e tal. Pois, a gente precisa de pessoal, porque os concursos não são abertos. E essas pessoas que estão nessas funções de encarregados de setor e serviços gerais, neste momento estão completamente ultrapassadas em relação ao perfil do técnico auxiliar de saúde. E, portanto, também é assim. Antes que você é para ir para ali para uma enfermaria, para trocar uma arrastadeira, e pronto, e lá anda. Basicamente, foco muito nessa situação de que, num futuro muito próximo, além da regulamentação da categoria de técnico auxiliar de saúde e não sermos assistentes operacionais, também tem essa situação. Pois somos uma profissão de desgaste rápido e emocional, igual aos enfermeiros, igual aos médicos, fazemos turnos, temos as mesmas emoções, os mesmos sentimentos e às vezes as razões também. Temos que funcionar com, como eu costumo dizer, com dois sentimentos, a emoção e a razão, não é? Estava aqui a ver, mas há uma coisa que na altura... Ah, isto vem para trás, está bem. Eu tinha tirado e vem para trás. Pronto, também falo aqui na situação de que nos hospitais as equipas multidisciplinares são compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, assistentes técnicos e outros profissionais. Mas necessitam da colaboração dos atuais assistentes operacionais, ex-auxiliares da ação médica, para melhorar o desempenho e a sua assistência com qualidade aos utentes, doentes, que um dia todos acabamos por ser. Eu, por exemplo, já sou. E faço uma pergunta, se poderia um hospital funcionar sem os atuais assistentes operacionais? Ah, uma situação também aqui curiosa, que foi no início do ano de... No início do ano 2013, a ACSS, que é a Administração Central do Sistema de Saúde, emanou uma circular normativa, portanto, uma circular normativa, não informativa, normativa, que eu também anexei na altura, com as prioridades formativas e de qualificação no que respeita à categoria dos assistentes operacionais que já lá estão a trabalhar, que era... E então dizia essa circular normativa. Formação específica para assistentes operacionais, ex-auxiliares de ação médica, estou mesmo a citar o que está na circular informativa, na circular normativa da ACSS. Ex-auxiliares de ação médica, numa perspectiva de formação contínua, a desenvolver de acordo com as propostas formativas já constantes do referencial de qualificação dirigido ao técnico auxiliar de saúde, publicado pelo Catálogo Nacional de Qualificações da Agência Nacional para a Qualificação IP. Ou seja, se a gente entrar nesta entidade, nós se lá pusermos, por exemplo, numa pesquisa das profissões, assistente operacional não aparece lá. O que lá aparece é técnico auxiliar de saúde. Nem lá aparece assistente operacional. E, portanto, o que é que aconteceu com esta normativa? Eu que tenho conhecimento dos 52 hospitais do SNS, nenhum hospital deu esta formação. As pessoas já lá estão há 15, 20 anos. Eu, por exemplo, e ali o colega Gonçalo, nós fizemos essa certificação no IFP, mas sem deixar de trabalhar. Fazíamos os nossos turnos e fazíamos a formação. E conseguimos até ao fim, com o espírito de sacrifício, que também é preciso. Bem, depois há situações que vêm em consequência. Quando decidissem que a nossa categoria fosse regulamentada. que era uma criação do Dia Nacional do Técnico Associado de Saúde, como existe o Dia Nacional da Enfermagem. Ah, está aqui uma situação também engraçada, que ainda foi em plena campanha legislativa de 2015, o então coordenador para a área da saúde, na altura, e hoje como Ministro da Saúde, Dr. Adalberto Campos Fernandes, é uma pergunta feita por mim num chamado streaming que o Dr. António Costa, Primeiro-Ministro atual, fez no Facebook, em que eu intervi. Perguntei-lhe 3 ou 4 vezes o que é que ele pretendia fazer em relação aos ex-associados médicos, tínhamos perdido o nome da categoria, que é importante também, atuais assentos operacionais, o que é que ele pretendia fazer. Ele não estava muito dentro do assunto, não respondeu, mas diz que iria entregar então ao coordenador, na altura, da área da saúde do programa do Partido Socialista. E o que é certo é que o senhor coordenador, na altura, hoje Ministro da Saúde, respondeu. E vou só, é rápido. E diz assim: caro João Fael, pese embora o tempo decorrido pelo qual pedimos desculpa, não queríamos deixar de responder à questão formulada a António Costa. Perguntava se pretende regulamentar a categoria técnico-associado de saúde e qual a intenção relativa aos ex-associados à saúde médica. Assim, consideramos necessária a regulamentação no sentido de se valorizar os contextos da formação e da progressão das categorias em causa. A diferenciação no contexto do Serviço Nacional de Saúde deverá ser garantida de modo a permitir a requalificação técnica que permita potenciar o contributo específico destes profissionais no contexto das equipas e das instituições de saúde. Deverá igualmente ser promovida a diferenciação por áreas e funções no sentido de melhorar a eficiência global do sistema, bem como a melhoria das respectivas condições de operacionalidade. Neste sentido, defendemos a abertura aberta um processo de diálogo ao fim de iniciar a revisão deste processo. Cordiais saudações, um abraço a Adalberto Campos Fernandes. Pronto. Isto é uma prova provada que há intenção do Governo de fazer a diferenciação. Neste momento, um assistente operacional existe na área da saúde, na área da educação, na área da justiça, ou seja, podem pegar, por exemplo, em mim, diz o senhor, eu que já sou auxiliar da ação médica, atual assistente operacional desde 2005, sempre trabalhei em cuidados de saúde, mas podem pegar em mim e mandar-me para uma oficina de serviço de instalações e equipamentos, mandar-me para uma escola, né? Em termos até de mobilidade. Não, mas o que eu sou e o que eu quero continuar a ser e quero fazer é prestar cuidados de saúde. Portanto, tem que haver diferenciação entre um assistente operacional da educação, com todo o respeito, um assistente operacional da saúde, um assistente operacional, sei lá, do Ministério da Justiça, etc. Portanto, ainda estamos à espera que este compromisso, que eu considero um compromisso, até porque depois acabaram por ser governo, seja cumprido. Portanto, acresce ainda que desde 2009 temos os salários congelados, não é? E respectivas progressões na carreira, e tínhamos também a situação das 35 horas. Depois vou deixar um colega para falar talvez mais nessa parte, porque acho que se chegou a um acordo, não é? As 35 horas, isso. Uhum. Outra situação que eu também acho é assim, cuidados de saúde são cuidados de saúde. Seja num hospital, seja num lar, seja cuidados domiciliares, são cuidados de saúde. Também não vejo muita, como é que é de explicar? Há uma certa contradição, porque é que, por exemplo, as pessoas que estão nas IPSS, que fazem um trabalho glório, porque é que também não podem ter uma categoria de técnico auxiliar de saúde? Não, eles são ajudantes da ação direta. Quer dizer, há aqui uma situação que também podia ser retificada e eles também serem coisas. Ah, outra situação. E isto é verídico, isto. Aliás, há uma diretiva comunitária, que eu agora não tenho o número dela, 26... não tenho aqui o número dela. É? 26... 36 de 2005, da União Europeia, em que faz a situação da organização das das categorias profissionais, e por isso também foi criada em 2010 pela ANCAP, também uma entidade do Estado, a tal formação das pessoas. Toda a gente sabe, essa formação custa dinheiro. Custa dinheiro a todos nós, contribuintes. Custa dinheiro de fundos que vêm da União Europeia, e as pessoas são formadas, né, efetivamente são formadas, mas depois não são colocadas na coisa. E eu posso garantir, a partir de Espanha, e só falo da União Europeia, mas até vou falar de outro país a seguir, não é permitido em nenhum país, senão em Portugal, a situação que eu descrevi há bocado dos contratos de emprego e inserção. Não é permitido mesmo. As pessoas têm que entrar com certificado. Aqui não. Pronto. Aqui não. Em Portugal permite-se fazer essa situação. Já agora, em relação a esses contratos de emprego e inserção, que depois foi alterado, acrescentaram um contrato de emprego e inserção mais, com todo o respeito. Foram colocados nesse programa pessoas de rendimentos, usufruto de rendimentos de inserção, de famílias disfuncionais. E eu já lá apanhei pessoas de famílias disfuncionais, e elas foram para lá, porque se tiver esses critérios o IFP manda. O IFP não, só olha aquele critério que eu acabei de... aqueles dois critérios. É estar desempregado, ou receber o RSI e pertencer a uma família disfuncional. Eu já lá apanhei pessoas de famílias disfuncionais, com todo respeito, que elas é que precisam de ajuda, essas pessoas. Muitas são de toxicodependentes, outras de álcool, outras de, sei lá. Elas precisam ser ajudadas. Elas não têm capacidade, podem ter física, mas não têm capacidade moral para estar a cuidar de pessoas, se elas próprias é que precisam de cuidados. Portanto, aconteceu uma pessoa que foi para lá e ela outro dia chegou lá completamente alcoolizada, não é? Como é que uma pessoa dessas vai cuidar de pessoas? Bem, acho isso um bocado até grave. Com outra agravante. Como sabem, na saúde existem os resíduos hospitalares. Existe o tratamento da roupa hospitalar. Tem que haver uma diferenciação dos respectivos lixos, não é? Um é até considerado lixo urbano, doméstico, mas há outro que não, que é considerado lixo contaminado. Elas não sabem. Se eu não vou dizer, olha, que, por exemplo, esta sonda vesical é para ser colocada no saco branco para a incineração. Se eu não lhe disser isso, ela vai ter que ir no preto. Para onde é que isso vai? Vai para o lixo doméstico, urbano, que depois vai para um tratamento, mas depois aquilo acaba por entrar na terra e por aí fora, não é? Ou seja, infelizmente, neste momento em Portugal, acho que melhorou um pouco, mas eu não acredito muito nesses números, porque vivo a realidade no terreno. Morrem por dia 12 pessoas por infecções hospitalares. Essas 12 pessoas, mais de 60% ou 70% foram ao hospital com uma patologia e que tiveram que, entretanto, ficar internadas. E acabaram por apanhar uma infecção hospitalar. Porquê? A limpeza, lavagem, desinfecção, descontaminação de um espaço hospitalar tem que ser feita com rigorosas medidas de que depois o próximo doente que vá para aquele espaço não apanhe outra bactéria. E, portanto, eu vejo situações em que lá está uma pessoa que veio do fundo de desemprego e põe na, olha, limpa o quarto, ela não sabe. Pois há, existe a pressão, precisam as camas, para o doente entrar, e o doente entrou, não é? Quer dizer, eu sou sincero, é como digo, funciona com a razão e com a emoção. E nem sei como é que a gente não apanha também infecções, também apanhamos infecções hospitalares, já estamos aí um bocado imunes. Mas eu já vi entrar, a maior entrada das infecções hospitalares é o serviço de urgências, porque não estão estruturalmente preparados para... E ninguém sabe se a pessoa tem uma bactéria ou não. Todos temos bactérias. Mas umas são más, outras são boas. E temos de ter cuidado com as más. Portanto, neste momento, são 12 pessoas que morrem por dia por infecções hospitalares. Ou seja, em relação à União Europeia, é o quíntuplo da média da União Europeia. Com certeza que, olha, o Reino Unido tinha esse problema. Baixou a percentagem para 3, 4%. Quer dizer, é impossível eliminar-se as bactérias nos hospitais, impossível, mas pode-se minimizar essa situação. E, portanto, muitas das infecções hospitalares que são provocadas, também às vezes se calhar por nós, pela pressão e pela exaustão que estamos a ter neste momento, e que digo, já tínhamos, eu trabalhei no Hospital Santa Maria, já agora sou uma parte, trabalhei no Hospital Santa Maria em 2005, 2007, perdão, em que o Presidente do Conselho de Administração é o atual Primeiro-Ministro, o Sr. Dr. Adalberto Campos Fernandes. Aliás, Ministro da Saúde. Ele sempre foi, ele é de formação académica médico, mas nunca exerceu medicina. Ele sempre andou na área da gestão hospitalar. E eu recordo-me bem, eu trabalhava no Serviço de Urgências, que na altura, não sei se ainda é o maior hospital de Portugal, do Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que ele tinha os mesmos problemas que está a ter agora. Ele chegava lá a dizer que não tinha possibilidades de recrutar pessoas, que também já entravam em 2007 essas pessoas sem formação. Quer dizer, há aqui uma contradição. E, portanto, isto que se está a viver hoje em dia não é desconhecido da parte dele. Quer dizer, ele até tem devia ter um acréscimo de responsabilidade, porque geriu o maior hospital do país na altura e já tinha esses problemas. E quer dizer, de um momento para o outro, esses problemas parece que desapareceram da cabeça do seu ministro.
Só para fazermos um ponto de situação, porque nós temos.
Sim.
Agora às 3.
Está bem.
Queria dar a palavra, se calhar.
Só aqui um bocadinho.
Prontos, eu acho que foquei mais ou menos os pontos que gostava que fossem.
Obrigado.
Coisa. Bem,
Ágil. Muito boa tarde a todos, Sr. Paulo Carvalho. Estou. Boa tarde a todos, meu nome é Paulo Carvalho, estou como cidadão, agradeço desde já a oportunidade que nos foi dada de poder expor este nosso problema e vou ser o mais sucinto possível. Durante a reforma da administração pública, conforme a Lei 12A de 2008, estabeleceram-se novos regimes de carreiras. Nesses novos regimes de carreiras, nós consideramos que houve um erro grave de omissão ao fazer com que a categoria de auxiliar de ação médica tivesse sido extinta. Eu vou um bocadinho mais longe, não só a categoria, mas a própria profissão. Ou seja, as funções, os conteúdos funcionais da profissão de um auxiliar de ação médica passaram a não estar definidas pela lei, como estariam, como vou dizer mais à frente, e houve aqui uma misturada muito grande entre várias classes, ou melhor, vários grupos diferentes. Apesar de terem funções de auxílio, mas de áreas completamente diferentes, como seja as autarquias, a saúde e a educação. Não quero com isto menosprezar os nossos colegas da educação ou das autarquias ou de qualquer outro tipo de função como auxiliadores de um determinado serviço. A verdade é que a especificidade do nosso trabalho enquanto auxiliares de ação médica é muito vasta, é mesmo muito vasta, como disse o colega João Fael. Nós não podemos exigir a um assistente operacional vindo de uma escola
os conhecimentos, como o João Félix disse muito bem, que nós temos, ao fim do tempo que temos de aprendizagem, de integração, porque não tem rigorosamente nada a ver. A função de um não tem nada a ver com a função do outro. Isto, como digo, não é menosprezá-los, bem pelo contrário, todos nós somos necessários à sociedade, mas, acima de tudo, a nossa carreira e a nossa profissão foi completamente sonegada. Antes da entrada em vigor desta lei, da Lei 12A de 2008, o nosso grupo profissional era regulamentado pelo Decreto-Lei 231 de 92. E ainda que de forma vaga, estavam plenamente descritas as nossas funções enquanto auxiliares de ação médica. Isso desapareceu completamente do mapa. Eu costumo fazer uma analogia. Imaginem que os senhores, como deputados, têm a função de aprovar leis, discutir leis, etc. E agora viam-se... Bom, agora vamos discutir futebol. Não deixam de ser opinadores de uma determinada área, mas é uma área que eu compreendo que não será a vossa área, não é? Foi um pouco o que fizeram connosco. Vamos reunir estes indivíduos todos, que são dos grupos dos auxiliares, todos numa, vamos reparar a carreira, mas também vamos sonegar-lhes a própria profissão. Ou seja, fomos arrumados a um canto e assim, são auxiliares, ok, são assistentes operacionais. Esquecendo-se o legislador que, quanto a nós, revelam total desconhecimento da função de cada um destes assistentes operacionais, tanto os da saúde, como os das autarquias, como os da educação. Pronto, não queria tornar esta questão leviana, mas a verdade é que houve da parte do legislador um erro grave ao não fazer esta divisão. Ajudar isto tudo, eu tenho isto mais ou menos sucinto, ajudar isto tudo fazem com que, mais grave, vir um colega de uma instituição de escolar, por exemplo, vir desempenhar funções num hospital. Ele não tem conhecimentos, ele não teve preparação, não teve integração, não faz sentido. E quem é que perde com isto? Perde a qualidade do Serviço Nacional de Saúde, perde os doentes e utentes. E depois há outra coisa importante, nós temos muitos riscos associados à nossa profissão. Desde posturas, desde manipulação de produtos tóxicos e radioativos, desde produtos citostáticos, nós contactamos com hepatites de todo o género no nosso dia-a-dia. Nós falamos com as doenças do cá, do lá. Nós somos o elo mais próximos do doente. O médico é visto pelo doente como uma coisa lá muito mais em cima. Limita-se a perguntar se um não, talvez. Depois aparece a classe de enfermagem que já é um bocadinho mais acessível, mas não deixa de ser o senhor que vai lá dar os comprimidos e dar a injeção e mudar o soro. E nós somos mais psicólogos do que os próprios psicólogos. As pessoas não têm noção disto. Nós somos o elo mais próximo. Nós somos a pessoa que damos o carinho, que damos a mão, que fazemos aquela laracha para o doente tirar, para arrancar um sorriso do doente. Isto faz parte de muitos anos de atividade e fomos, no fundo, incumbidos pelos mais velhos desta forma. Agora, o grave desta situação é que não há uma regulamentação que especifique as nossas funções, são estas, estas, estas e estas. Isto, por outro lado, cria algum frisson entre as outras classes profissionais agregadas a esta equipa multidisciplinar, que são os médicos, os enfermeiros, os TDTs, os TSDTs e a nossa classe. Ou seja, muitos dos conflitos laborais que existem no dia-a-dia são decorrentes precisamente desta falta de legislação onde deveriam estar regulamentadas as nossas funções. Ou seja, somos um bocado pau para toda a colher. Eu costumo dizer, se um enfermeiro nos mandar jogar a um poço, é pá, nós vamos jogar. O nosso consenso diz que não, mas legalmente temos que o fazer, porque somos subdito deles. Neste momento, como está a legislação, é o que acontece. Agora, impera, claro, como é óbvio, o nosso bom senso, mas isto cria muitos frissons entre as várias classes profissionais integrantes desta equipa multidisciplinar. Nós, de facto, temos um referencial de formação, porque eu vou deixar convosco, se me permitirem, um referencial de qualificação pela Agência Nacional de Certificação em 2010, publicado em BTE, no BTE 32 de 29 de agosto de 2010, e faço aqui a alusão ao referencial, é o referencial de qualificação 72-92-81, que ele sim tem perfeitamente vincado as nossas funções, as nossas competências, o nosso saber e o nosso saber fazer, que é extremamente importante. Não é só saber. E ainda que sejamos pessoas que atualmente, e nós temos uma espécie de uma base de dados que atesta isto que eu vou dizer agora, uma grande parte de nós já não são pessoas com o quarto ano de escolaridade. Nós temos pessoas com licenciaturas, temos pessoas com bacharelados, temos pessoas com pós-graduações, mas a grande maioria tem o 12º ano. Eu não quero com isto dizer que umas pessoas com o 12º ano sejam mais inteligentes ou menos inteligentes, nada disso, mas apenas atesta que, de facto, não faz sentido relegarmos para enésimo plano, para o lado final da escala, um assistente operacional. É verdade, se nós faltarmos dentro de um bloco, uma cirurgia não se faz, mas é preciso conhecimentos para isso. Mas é preciso conhecimentos para isto. Ok. É preciso conhecimentos para isto. Ou seja, esses conhecimentos foram pensados com a criação deste referencial de formação. As pessoas entram com o 9º ano, saem com o 12º ano, com dupla certificação, nível 4, não é um nível 3. Portanto, estamos a falar de um curso tecnológico. Ele está perfeitamente escrito e também foi decorrente da aplicação ou da obrigatoriedade da aplicação desse referencial em função de uma diretiva comunitária. Isto porquê? Um colega nosso que pretende emigrar para um Estado-membro não tem forma de levar um certificado. Não, eu sou um técnico auxiliar de saúde certificado pelo governo português, pelo Estado português. Uma coisa é uma escola, outra coisa é o Estado português. Portanto, existe em todo o lado, em todo o espaço europeu, esta profissão. Na nossa existe no papel, na prática não existe, continuamos a ser sempre os mesmos assistentes operacionais, como eu disse, como sei por dizer, e o João Fael também, que são um bocado pau para toda a colher, portanto servem para entrar para uma escola e vice-versa, como para uma autarquia. E esta, de facto, é a nossa grande revolta silenciosa, como é óbvio, não é? E agradecemos imenso o facto de nos terem permitido estar aqui. Prova cabal disto, como disse há bocadinho, foi a publicação em BTE, no BTE 32/2010, que publica efetivamente o referencial de formação. Nós, por considerarmos que é de extrema importância a regulamentação desta profissão, isto por forma a que o Serviço Nacional de Saúde possa continuar, ou pelo menos, eu já não digo melhorar, mas pelo menos continuar com a qualidade que nós, mesmo assim, assistentes operacionais, prezamos em dar aos nossos doentes e nossos utentes, achamos que é motivo para apreciação por Vossa Excelência em plenário. Nós achamos que não devemos só chegar aqui, é isto, nós somos cerca de 26 mil, representamos não 19, mas 20% da força produtiva de um hospital. Ou seja, nas contas do Ministério da Saúde, os assistentes operacionais é a terceira força neste momento, com 20% da força produtiva. Reparem que nós aparecemos no Ministério da Saúde como uma força produtiva e geradora de despesa, mas não aparecemos como uma carreira da saúde. Não há aqui uma justiça em relação àquilo que de facto nós fazemos, porque fazemos parte da tal equipa multidisciplinar, que umas sem os outros não funcionam mesmo. As pessoas têm um bocado de ideia que nós só damos banhos ou que só damos comida, não, fazemos muito mais. Higienizamos devidamente as condições do nosso utente, o material cirúrgico, o leito, damos higienização às pessoas, alimentamos as pessoas. Como disse, as pessoas não têm conhecimento, e isto eu acredito que o legislador na altura não tenha tido alguém que lhe fizesse ver esta falta de conhecimento dele, com todo o respeito pelo seu trabalho, mas de facto ele revela que mantém total desconhecimento do que é que um assistente operacional num hospital faz. Ao querer unir estas duas classes, é a mesma coisa que pomos o Ronaldo com o melhor jogador de rugby. São os dois melhores nas suas áreas, como é óbvio, mas são áreas diferentes, não se complementarizam. Não vamos ver agora o Ronaldo agora a fazer placagens dentro do campo de futebol. Nós não nos cingimos apenas e só a constatar isto e a tentar e ajudar João Fael, que começou muito bem com esta petição. Fomos um bocadinho mais longe. Elaborámos uma proposta de projeto de lei de regulamentação que temos connosco, que eu gostaria de vos fazer chegar com um pequeno preâmbulo. Foi elaborada por nós, revista por um jurista à altura, e é no fundo o quê? É apenas e só uma proposta. Ok, mas poderá abrir as portas e nós gostaríamos e teríamos todo o gosto em estar presentes nos grupos de trabalho para a elaboração de uma proposta final, porque assim, sem os profissionais do terreno, como é que o legislador vai saber o que é que ele faz? É que muitas destas situações que acontecem, que eu falei há bocadinho das tais, perdoem uma expressão rude, tricas laborais dentro das várias classes, têm precisamente a ver com o facto de que as chefias intermédias, o que fazem chegar às administrações não é a realidade. Isto acontece em várias áreas, nós falamos da nossa. Ou seja, há sempre a tentativa de sonegar a razão face à necessidade da instituição. Se o legislador vai questionar o Presidente do Conselho de Administração ou o Conselho de Administração sobre as funções, eu acho que às vezes eles próprios também não sabem, muito sinceramente. Acho que eles próprios também não sabem. E acho que era importante haverem pessoas do ramo, portanto, trabalhadores dessa área, a opinarem de forma de viva voz, com devido respeito, como é óbvio, por forma a se conseguir chegar a um consenso e elaborar. Eu gostaria de vos deixar a nossa proposta de projeto de lei. E com isto termino e agradeço, como é óbvio.
Muito obrigado. Então, passaria já de imediato a palavra.
Só para... Só vai para referência. Em relação ao tal referencial que o Paulo aqui falou, só para informar que só na área da saúde são 29 módulos e 1.185 horas de formação. Os SEI, os tais contratos de emprego e inserção, têm 0 horas de formação e não têm módulo nenhum.
Muito obrigado, Sr. Relator. Antes de mais, cumprimentar os peticionários, cumprimentar aqueles que têm dedicado muito daquilo que é o seu esforço e a sua disponibilidade para poderem lutar por, por uma dignificação desta profissão. Para nós, PCP, e para mim em concreto, não é necessária grande argumentação para nos convencer da relevância e da importância desta profissão. Nós estamos bem cientes do trabalho que faz, neste caso, os técnicos auxiliares de saúde. Sou conhecedor perfeito do que é o trabalho de um auxiliar, dito antes, auxiliar da ação médica, depois com todas estas transições, que já faz alguma confusão, deixando aqui até alguma crise de identidade. Mas aquilo que entendemos é que, e é aí que nós pomos a tónica, são nas opções políticas que têm sido tomadas ao longo destes anos. E, de facto, já em 2008, foi dada então a machadada numa profissão que é determinante e fundamental naquilo que é o normal decurso dos cuidados de saúde de todas as áreas, quer seja no público, quer seja no privado. Ela é mais notada, provavelmente, até nos serviços de internamento, face àquilo que é as características de um cuidado numa situação de maior crise, que é uma situação do internamento de uma pessoa hospitalizada. Mas esta profissão, sendo especializada, não tem sido reconhecida enquanto tal. E o dar-se o nome de assistentes operacionais e juntando tudo no mesmo saco, assistentes operacionais de diversas áreas, isto veio criar então condições para até uma certa mobilidade interna e fazer com que as pessoas se sentissem muitas das vezes instrumentalizadas e usadas, não só porque podem ser feitas algumas mobilidades, mas principalmente mesmo a nível dos serviços. Vamos lá ver uma coisa. É diferente ser telefonista do que ser motorista, do que ser um assistente operacional num próprio serviço de internamento,
cuidador. Né,
que presta cuidados diretos, clínica, quer dizer, vem do verbo clinos, que quer dizer ao lado da cama. Portanto, quem está na clínica, muitas das vezes, e está com presença de 24 horas, alguns outros profissionais não estão 24 horas nos serviços, o assistente operacional, no caso dos internamentos, está 24 horas sobre 24 horas nos serviços, e nos serviços onde não tem presença de 24 horas, ele está lá nas horas em que o serviço, porque eles estão sempre, praticamente, estão sempre presentes. De facto, entendemos que é necessária que haja aqui o reconhecimento desta especialidade, desta especialização, e isso seja correspondido com diversas situações. Uma delas tem a ver com a formação. A formação deve ser devidamente preparada, enquadrada, regulamentada, mas também entendemos que quem tem já longos anos de prática tem que ser reconhecido esses anos, efetivamente. Porque as pessoas, no contexto de trabalho, fazem uma aprendizagem e fazem um percurso da sua vida profissional que tem que ser validado e reconhecido. Acreditamos que com a formação melhora o desempenho, melhora os cuidados, mas aquelas pessoas que já têm ao longo da sua vida, que entraram numa fase em que não lhes era exigida isso, mas que ao longo dos anos no contexto de trabalho fizeram de facto uma formação, tem que ser reconhecida essa qualificação técnica. O salário é outra questão. Ora, o salário mínimo que é pago praticamente a estas pessoas é uma coisa indigna face àquilo que é a diferenciação dos cuidados, só um bocadinho, dos cuidados e da qualidade e da importância e da implicação que tem. Grande parte destas pessoas lidam com a vida, lidam com a saúde, com a vida das pessoas, não é com a doença, é a saúde, porque elas estão lá é para garantir melhores cuidados de saúde, não é melhores cuidados de doença, é cuidados de saúde. E tem implicações com as questões que já falaram aí, que já abordaram, o controle de infecção e por aí fora, mas tem muitas outras situações que acabam por participar ativamente. Portanto, o salário deverá ser uma situação que tem que ser reconhecida. O PCP tem defendido e tem tido várias iniciativas, diversas iniciativas, e não foi nesta audição regimental, mas ainda há três meses, numa outra audição regimental, nós questionámos o Ministro da Saúde face à necessidade dos serviços serem dotados, e ainda mais com as implicações da redução, porque muitos destes profissionais estão com 30, com 40 horas, passando para as 35 horas, as implicações que isso vai ter nos serviços. E já deveria ter sido feita o procedimento para dotar os serviços agora a partir do próximo mês, no sentido, porque isto, as pessoas não chegam lá e num dia e no outro dia estão preparados para trabalhar. Não, precisa de um período de integração, de aprendizagem e tudo mais. E, portanto, mas depois desta profissão, sendo tão considerada basicamente genérica, geral, depois já lhes feita uma avaliação de desempenho a nível do CIADAP, que lhes exige, em concreto e em específico, avaliação muito precisa e que mais ninguém consegue fazer e a quem a mais ninguém é exigido. E, portanto, nós entendemos que, de facto, é necessário que seja feito um reconhecimento desta profissão. Entendemos que o PCP tem tido diversas iniciativas com questões, com mesmo aqui iniciativas na Assembleia da República, para valorizar esta profissão, que estão sujeitos a um desgaste tremendo, vivem situações de insalubridade e penosidade muito grande, com horários por turnos, não lhes sendo considerada sequer para efeitos de carreira, porque muitos deles vivem e gozam, entre aspas, de contratos precários, bastantes contratos precários, e que lhes leva a que não permitam progredir na carreira. Os seus contextos estão completamente, muitas vezes, desintegrados, porque, como uma mobilidade entre serviços, eles são pau para toda a obra, são mobilizados de um serviço de medicina para um serviço de ortopedia, que é completamente diferente. Ser assistente técnico de saúde num serviço de ortopedia, ou num serviço de ginecologia, ou num serviço de urologia, ou num serviço de pediatria, e requer adaptação a esses contextos clínicos, e isso tem que ser valorizado. Esta profissão não é nem melhor, nem pior, nem superior, nem inferior às outras e àquelas que habitualmente são comparadas, nomeadamente, e nem sequer estão em conflito, porque está muito bem definido aquilo que é as competências de um enfermeiro, aquilo que é as competências de um médico, aquilo que é as competências, ou deveria estar, e esta situação deveria estar perfeitamente regularizada, e, portanto, nós só temos que estar do lado e acompanhar aquelas que são as vossas reivindicações, e contem com o PCP para, seja no contexto da Assembleia da República, no contexto da discussão que será alvo em termos de plenário e da vossa luta, contem com o PCP, porque nós iremos estar, e o bem revelador é a presença aqui nesta petição.
Nós temos mesmo que terminar. Pronto,
em relação
ao
salário,
às 3, faltam 7 minutos.
É um segundo. Em relação ao salário, 580 euros brutos. Outra situação, nós somos pessoas humanas e eu fui alvo de um acidente de trabalho em contexto de trabalho grave, que tive para ficar numa cadeira de rodas por exaustão, pressão e outras situações. Estou aqui hoje porque uma pessoa me operou e não foi o Serviço Nacional de Saúde. Pura e simplesmente me desprezou e disse: é menos um, mas alguém me pôs a andar.
Muito bem. Ok. Então, eu queria mais uma vez, em nome da Assembleia da República e de todos os partidos, como deputado relator, também agradecer a vossa disponibilidade, não só pelo trabalho de elaboração da petição, recolha das assinaturas, mas sobretudo também pela iniciativa ou a proposta de projeto de lei que tem aí, que certamente enviarão e os serviços distribuirão também pelos partidos. Creio que em formato digital seria até mais fácil.
Posso enviar?
Muito bem. E dizermos da nossa parte, cada um dos partidos fará o trabalho que entender por conveniente, na certeza de que aquilo que aqui nos trouxeram terá naturalmente consequências futuras. Está bem? Muito obrigado.
Sim. Eu e 300 quilómetros para cá, mais 300 para lá.
Muito bem, muito obrigado.
Eu vou trabalhar hoje.
Muito bem, muito obrigado. Sim.
Aí,